Muito obrigado, ministro Joaquim Levy, pela exposição ampla, consistente e mostrando claramente todas as ações que o governo da presidenta Dilma e o Ministério da Fazenda procuram implementar. E o Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, não vai faltar num momento importante para a economia brasileira. Eu queria pedir silêncio, por favor. Queria só registrar que parece que houve alguns problemas com jornalistas que vieram aqui acompanhar essa sessão, especialmente entre aqueles que são cadastrados aqui no Senado e aqueles que não estão cadastrados. Eu pedi a segurança para que a gente trate essa diferenciação com muito cuidado, né? Até para não criar nenhum transtorno, porque a Comissão de Assuntos Econômicos é uma comissão onde a imprensa é muito bem-vinda e uma comissão onde os grandes debates nacionais estão acontecendo e sempre acontecendo. Eu queria também registrar que há uma outra sala também disponível com telão para que as pessoas acompanhem essa sessão. Aliás, duas salas, o senador Flecha aqui, sempre muito atento, acabou de fazer essa correção. Ok. Eu queria só fazer um registro aqui também da presença do senhor embaixador de Sua Majestade Britânica, o senhor Alexandre Ellis, aqui presente, que nos acompanha representando o Reino Unido. Portanto, muito bem-vindo. E também as demais autoridades aqui presentes também. Cumprimentar o meu querido vice-senador Raimundo Lira, presidente Fernando Collor, líder do Bloco União e Força. E nós vamos começar aqui ao debate. E já também tive aqui notícia que o ministro Joaquim Levy está absolutamente aberto, não só para as discussões do que foi apresentado, como também a proposta no que se refere ao indexador da dívida. Portanto, nós vamos ter toda a oportunidade, todas as oportunidades para fazer um debate importante, até pelos reflexos que isso traz na sessão plenária de hoje. Eu vou propor, até por uma questão de, porque são muitos os senadores inscritos, eu quero aqui fazer um registro. Todos os senadores podem falar, sendo membros ou não da Comissão de Assuntos Econômicos. É importante, eu queria registrar, que a ordem de inscrição é a ordem por partido. Isso é o que o regimento determina, isso já foi, inclusive, discutido na última reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Sei que alguns senadores madrugaram aqui, mas a coordenação da Comissão de Assuntos Econômicos, ela soltou um comunicado dizendo o seguinte, anunciando a audiência com o ministro Levy e informando que a lista de inscrições para a interpelação estaria disponível para os senhores senadores e senhoras senadoras a partir das 9 horas. Isso é a regra que a gente já tem adotado nas audiências públicas anteriores. E houve alguns problemas hoje de inscrições fora desse horário. Portanto, a mesa aqui vai procurar administrar essas questões.
Pela ordem, senhor presidente.
Deixa eu concluir.
Não,
presidente.
Não, você está cometendo um engano.
Vossa Excelência, só para informação.
Uma coisa que não é verdadeira, presidente.
Deixa eu concluir, por favor.
Presidente, nós estávamos 9 horas aqui, só abriu às 9 horas em ponto. Ninguém se inscreveu.
Não houve. Estava presente.
A informação que Vossa Excelência recebeu não procede, não vamos aceitar.
Senador Cunha Lima,
Deus ajuda a quem cedo madruga, chegamos aqui cedo.
Senador Cunha Lima.
Chegamos cedo.
Senador Cunha Lima.
A secretária da comissão ficou observando o relógio.
Senador Cunha Lima,
vamos aceitar que essa comissão comece com a manobra dessa natureza, senhor presidente. Pelo amor de Deus.
Olhando o relógio.
Alguns senadores. É, eu queria só registrar aqui o seguinte.
Senhor presidente, senhor presidente, eu posso por uma questão.
Senador Walter Pinheiro.
O problema da inscrição antes das 8 horas foi feita por mim. Então, portanto, eu cheguei aqui. Inclusive, o problema da imprensa, a sala estava fechada. Eu entrei pela sala ao lado. A imprensa pleiteava entrar aqui antes. Inclusive, respondi ele na saída que o pessoal estava limpando a sala ainda. E estava sobre a mesa a lista de inscrição, a lista de assinatura de presença. E como não tinha lista de inscrição, eu assinei a lista de presença, deve ter sido o primeiro senador a assinar. Eu entrei aqui na sala às 8 horas e 26 minutos. Né? Portanto, e aí fiz do lado a minha inscrição. Depois a comissão me informou que a minha inscrição para falar no debate, ela estava prejudicada porque eu havia me inscrito, inclusive, antes do horário previsto pela comissão. Então, portanto, reclamei, mas me submeti, terminei me inscrevendo aí, sei lá, em 20º não sei das quantas, para alguém que chegou aqui às 8h30. Então, portanto, se a regra é a regra de 9 horas, tudo bem, eu pequei por ser extremamente antecipado.
Então, senador Ataídes, Vossa Excelência não deixou eu falar. O senador Walter Pinheiro ia falar exatamente isso, até para mostrar o seguinte: nós estamos seguindo as regras. E isso não foi para essa audiência pública. Para as audiências públicas anteriores, há um comunicado aqui da Comissão de Assuntos Econômicos dizendo que as inscrições, senador Braido, senador Cunha Lima, as inscrições se iniciam às 9 horas. Uma coisa é assinar a lista de presença, a outra coisa é assinar a lista de inscrição. Quando alguém assina a presença, não necessariamente se inscreve para fazer o debate com o ministro, apesar do senador Walter Pinheiro ter madrugado aqui.
Presidente Delcídio. Muito
antes de todos os senadores.
Presidente Delcídio. Só para corroborar com o Vossa Excelência está falando, quando eu e o senador Cássio e o senador Flecha reclamamos aqui, foi exatamente por isso, porque nós estávamos aqui às 9 horas, a secretária ficou olhando para o relógio, um minuto antes ela não abriu a lista. Exatamente às 9 horas, quem chegou primeiro dos quatro que estava aqui assinou e eu fui, acho que o terceiro ou quarto.
Só para. Senador Blair, só para registrar, claro que
presidente.
O que vale é efetivamente a regra que foi estabelecida. Né? Agora, é claro que há possibilidade de, dentro da sequência de partidos, alguns senadores, como vem fazendo, trocam posições com companheiros de partido. Então, é isso que eu quis dizer com relação à flexibilização. Então,
presidente,
eu queria concluir isso aí e nós temos que ir para o debate. E gostaria só de fazer mais um registro também. Aqui, também para esclarecer, porque isso já foi falado nas reuniões anteriores, aqui, o líder, nas comissões, até pelo regimento do Senado Federal, regimento interno, os líderes não podem se antecipar como líderes. Eles podem trocar posições com companheiros do mesmo partido. Isso queria deixar bem claro, porque nós já debatemos isso e já suplantamos essa questão nas reuniões passadas. E queria também informar a Vossas Excelências o seguinte, que nós estamos marcando as audiências públicas, aliás, as sabatinas, para os dois diretores do Banco Central, nós estamos marcando para o dia 14 de abril, as sabatinas do senhor Otávio Ribeiro Damasco, para exercer o cargo de diretor do Banco Central, e a sabatina também do doutor Tony Volpon, para exercer também o cargo de diretor do Banco Central. Portanto, chegaram as mensagens aqui à Comissão de Assuntos Econômicos e eu já estou indicando os relatores para que os mesmos façam aí, preparem o seu relatório em função dessa data do dia 14 de abril.
Presidente Delcídio.
Meu caro senador Regufe, com a palavra.
Só para perguntar, Vossa Excelência, Hoje vai ser blocos de quantos senadores nos questionamentos?
Blocos de 5, porque há um enxame de senadores e senadoras. Há muitos senadores e senadoras aqui para questionar o ministro Levy. Então, nós vamos até por uma questão de, de agilidade, nós vamos fazer bloco de 5.
E quanto à resposta do ministro, presidente?
Por inscrição, por partido. Por partido. Por partido, claro. E, que é o que já está aqui.
Presidente, Sandro Omar, e a resposta do ministro também será para o bloco, não será individual?
Não, não será, né? Para o bloco, e aí, eventualmente, se algum senador ou senadora queira replicar, né, com certeza todos têm liberdade para isso. Alguns ou algumas se sentem já devidamente esclarecidos pelas respostas. Nós vamos dar essa flexibilidade, claro, até porque o regimento dita isso. Então, eu vou começar pela primeira rodada aqui de senadores, grupo de 5 senadores, e claro, os senadores da mesa também têm aí a palavra, e inclusive estão inscritos aqui. Senador Ataídes Oliveira, por 5 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Ministro Levy, com toda a vênia, discordo de vários pontos de vossa apresentação, por vários motivos. Primeiro, que eu acredito que a presidente Dilma não vai permitir que Vossa Excelência bota tudo isto em prática. Pois bem, antes de formular as minhas 4 perguntas, ministro, eu gostaria de fazer um ligeiro comentário e uma só indagação. É sabido que há 3 coisas na vida do homem que não têm retorno: uma palavra dita, uma flecha lançada e uma oportunidade perdida. Vossa Excelência, há poucos dias, disse que a desoneração da folha de pagamento era uma brincadeira grosseira deste governo. Também disse, há poucos dias, que o seguro-desemprego era completamente ultrapassado. E agora, bem recentemente, Vossa Excelência colocou que a presidente Dilma nem sempre era eficaz. Aí é grave. Vossa Excelência disse que a presidente Dilma é incompetente, inoperante. É o antônimo da palavra eficaz. Eu, ministro, e mais 70 milhões de brasileiros aproximadamente, concorda plenamente com as suas declarações. Gostaria de fazer essa colocação, porque a própria pesquisa última mostrou que a
pediria silêncio, por favor,
deste governo não passa de 10%. Eu faço só indagação a Vossa Excelência. Se um subordinado de Vossa Excelência fizesse essas mesmas críticas, qual seria a vossa atitude? Qual seria a vossa atitude? E vou às perguntas. Sabemos que o governo Lula e Dilma destruiu a economia desse país. Não há mais o que discutir. Dívida pública, mais de 3,25 trilhões de reais, conforme Vossa Senhoria colocou, 64% do PIB, né? O maior rombo desde 1947 nas contas públicas aconteceu agora, 90 bilhões de dólares. A dívida externa já ultrapassou os 400 bilhões, está chegando a 500 bilhões de dólares. 39 municípios, 24 mil cargos de comissionados. Eu pergunto, não seria mais fácil cortar despesas, equilibrar essas despesas do que aumentar impostos? Porque equilibrar despesa, ministro, basta uma caneta e vontade. Desonerar a folha de pagamento, o Sistema S recebeu ano passado, está aqui um documento, 31 bilhões de reais. Tem 15 bilhões aplicado em banco. Por que que não vai nesses 15 bilhões? O Brasil tem a maior carga tributária do mundo, ministro. 36% do PIB. Eu pergunto, Vossa Excelência acha que ainda dá para se meter a mão no bolso do trabalhador brasileiro? Será que ainda tem condições de meter a mão no bolso do trabalhador brasileiro? Aumentar os impostos e elevar a taxa de juros causa recessão. Causa recessão. Eu pergunto, senhor presidente, o meu tempinho, o senhor atrapalhou meu tempinho, senhor presidente.
Não. Vossa Excelência.
Estou perguntando ao ministro.
Perfeito.
Você vai me conceder mais uns 2 minutinhos.
Não posso.
Aumentar a taxa de juros e elevar e aumentar imposto vai aumentar a recessão, nós sabemos disso. Então eu pergunto, incentivar as nossas indústrias a produzir mais, fazer o que os Estados Unidos fez, que o senhor colocou que admira a gestão americana, produzir mais não seria a solução? Finalizando. Pelas suas declarações, percebo que Vossa Excelência é salvo o melhor juízo, é conhecedor da incompetência, irresponsabilidade e desonestidade deste governo do PT. Lhe pergunto, senhor ministro, o que que Vossa Excelência está fazendo dentro deste governo? Está consciente de que Vossa Excelência poderá macular toda a sua biografia? Era só isso, senhor presidente. Ministro Levy, Vossa Excelência não tem medo de macular toda essa sua biografia dentro desse governo desastroso? Essa é a última pergunta que eu faço. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Ataíde, pelo rigor aí também no tempo. Próximo orador inscrito, senador madrugador Brairo Maggi.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o ministro Levy pela explanação aqui feita, também o nosso vice-presidente Raimundo Lira e o presidente Fernando Collor, que está na mesa. Também os nossos colegas senadoras e senadores. Eu vou ser bastante preciso, ministro, e vou ficar mais no campo das minhas necessidades estadual. Tá? Em 2003, quando assumi o governo do Estado de Mato Grosso, o Estado vinha de uma renegociação de dívidas que foi feita pelo então governador Dante de Oliveira e que perdura até hoje, que é motivo, inclusive, de discussão nessa casa no dia de hoje, durante essa semana. Mas o importante é dizer que, naquele período em que assumi o governo, nós, para cada orçamento que nós tínhamos no Estado de Mato Grosso, nós devíamos 2,5 orçamentos. Então, quer dizer, nós tínhamos que trabalhar 2 anos e meio para pagar as contas que tínhamos. Passados 8 anos, em que fiquei como governador, um pouco menos de 8 anos, ao entregar o governo, nós precisávamos de só meio orçamento do Estado para o pagamento das suas contas. Quer dizer, um sacrifício grande que foi feito, obedecendo a lei de 96 da renegociação, e também sem nenhum acesso a crédito o Estado teve naquele momento. No finalzinho de meu governo, conseguimos um pouco de financiamento de 250 milhões de reais. Então, o Estado de Mato Grosso fez a sua tarefa, fez a lição de casa, e acho que grande parte dos estados que tiveram um crescimento tão vertiginoso como nós tivemos, como um tigre asiático, acima de 10% ao ano, ao longo dos últimos 15 anos. Bem, feito, então, a lição de casa, o Estado partiu para buscar novos investimentos. E, na minha sucessão, veio o governador Silval Barbosa, que manteve as contas do Estado em dia, com os pagamentos em dia, e agora, na substituição já do governador Silval Barbosa, o governador Pedro Taques, que está dirigindo o Estado de Mato Grosso. Mas o governo anterior, antes de sair, ele fez toda uma programação no seu orçamento, com recursos próprios e também com dinheiro que deveria vir da União ou dos empréstimos em que ele está baseando os investimentos que o governador Pedro Taques deve fazer agora. E nessa esteira, nós temos na mão da União hoje 1 bilhão 120 milhões de reais, que é 400 milhões de reais do FEX, da Lei Candir, que não nos foi pago o ano passado, está nessa conta, e um outro empreendimento de pontes e estradas na ordem de 720 milhões de reais, melhor dizendo, que também está só na dependência, e toda a documentação me foi passada, só na dependência da autorização da assinatura da STN ou do Ministério da Fazenda. Uma vez que até o próprio contrato já for assinado com o Banco do Brasil. Então, não justifica para um Estado que deu a sua contribuição para as contas nacional, é o maior exportador agrícola, precisa das estradas, precisa das pontes, precisa da infraestrutura, conforme Vossa Excelência aqui colocou, e agora, num esforço, e eu não estou duvidando e não estou dizendo que não precisa ser feito um esforço da União, nesse esforço, a União falta para com o Estado de Mato Grosso. E aquilo que Vossa Excelência disse, que nós vamos precisar da agricultura, vamos precisar da infraestrutura, esses recursos é para isso, ministro. Se nós não fizermos esses trabalhos no Estado de Mato Grosso, e aqui falo pelos outros também, talvez o ano que vem nós não tenhamos a mesma quantidade de grãos produzidos no Estado, porque já temos pontes e estradas que os caminhões precisam dar uma volta de mais de 100 quilômetros, porque a ponte caiu e o Estado não tem condições hoje de fazê-las ou refazê-las. Então, eu queria pedir ao ministro, já falei isso pessoalmente, falamos pessoalmente desse assunto, pedir ao ministro que possa dar uma declaração aqui hoje nessa comissão de qual será o tratamento para essas duas questões para o Estado do Mato Grosso. Porque lá, os produtores que vivem, a população que vive lá, está na dependência desses financiamentos até para o Estado fazer alguma coisa esse ano. Porque nós sabemos que a economia está de marcha ré, os investimentos no setor privado e público praticamente não existem esse ano, muito pouco será construído no Estado do Mato Grosso, portanto, terá uma receita de impostos menor do que nós tivemos no ano anterior. Então, só para concluir, eu gostaria que o ministro Levy se posicionasse em público sobre esses dois pleitos que faço aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Blairo, também pela precisão, pela obediência do tempo.